Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Produtividade e Escrita Acadêmica do blog Sua Vida Acadêmica. Eu sou Juliana Prata e vamos começar mais um episódio. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Produtividade Escrita Acadêmica. Eu sou Juliana Prata, do Sua Vida Acadêmica, e estou aqui com o maravilhoso Vinícius Monção. E hoje a gente vai conversar um pouquinho, um bate-papo mais informal. Muita gente tem pedido novos episódios do podcast, e esse a gente encerra a temporada 2020, né, Vini?
Isso aí. Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem saudáveis nesse ano que foi um pouco terrorífico, como dizem os amigos de língua espanhola, né? Então, acho que se estamos aqui, de alguma forma, as coisas não saíram do trilho, embora o trem possa ter chacoalhado e muito, por sinal. Mas estamos por aqui. Então, vamos conversar um pouco, trocar uma ideia do que pode ser o próximo ano, do que foi esse ano. Então, a nossa conversa hoje não é para fazer avaliação de nada, porque a gente não está na escola, nem estamos também no processo religioso de ver o que prestou, o que não prestou. Mas em conversa com a Juliana, acho que a gente pensou e combinamos de pensar, de resgatar os nossos sonhos. Os sonhos que ficaram para 2020, os sonhos que passaram em 2020, né, se a gente conseguiu tirar da gaveta ou não. Embora tenha sido um ano difícil e continue sendo, e se o sonho pode ser tirado da gaveta em 2021, se alguma coisa aconteceu de forma inesperada, coisa boa, coisa ruim. Então é mais ou menos por aí que a gente vai conversar hoje. Então vamos lá, Ju, começando com você. Você tirou algum sonho da gaveta esse ano?
Ai, muitos. 2021, inesperado. Inesperado. 2020, inesperado. Inesperado é pouco, né? Tudo foi uma loucura. Na sexta-feira, o Davi fez aniversário dia 11 de março. Na sexta-feira, 13 de março, quando o governador aqui do Rio de Janeiro decretou que na segunda tudo estaria fechado por causa da pandemia, a gente ficou assustadíssimo. No dia, na quarta-feira, dia 11, quando você esteve aqui em casa e falou que tinha ido numa palestra numa universidade e que em 2 semanas tudo estaria fechado, em 3 dias tudo foi fechado.
O mundo fechou, é.
Foi uma loucura, porque a princípio ninguém sabia da gravidade de tudo que estava acontecendo, ainda era especulação. A gente sabia muito do que estava acontecendo na Itália, o que estava acontecendo na Ásia, uma parte da Europa, e foi tudo uma loucura. E alguns sonhos, ainda assim, alguns sonhos conseguiram sair do papel, outros foram engavetados permanentemente. Quando eu olho para a vida assim, em perspectiva, porque quando a gente olha para trás, nem sei quem falou isso, acho que foi Steve Jobs. Quando a gente olha para trás, é que pode ter sido Clarice Lispector também, ou
Pode.
não sei, mas quando a gente olha para trás, que a gente vê a história se formando e a gente consegue ligar os pontos. Então, tem coisa que foi para a gaveta que não vai sair da gaveta, que vai ser incinerado, tem coisa que saiu da gaveta e foi muito legal. E tem coisa para acontecer em 2021, né? Lembrando que planejamento tem a ver com direção e não tem a ver com mapa. Quando a gente planeja, é uma intenção da gente fazer, porque quando a gente vai vivendo no fluxo, sem perspectiva, quando a gente só está no foco do dia a dia, sem uma perspectiva maior da nossa vida, de quem a gente é, do que a gente quer, a gente fica meio, né? Os sentidos se perdem muitas vezes. E os momentos de pensar, olha, isso foi legal, isso não foi, eu acho muito importante. A primeira coisa assim que saiu do papel e que foi, peraí, que eu tô pegando uma fita durex, porque pandemia, né? Criança em casa, barulhinho da fita. Aqui, tá bom? Então, o primeiro sonho assim que saiu do papel. E que eu não imaginei, porque eu, no começo da pandemia, igual a todo mundo, eu não estava legal, estava tentando entender o que estava acontecendo. Foi a turma de produtividade escrita acadêmica ser totalmente online, que foi a turma 15, Não, a turma 17, todo 18.
17.
A turma 17 foi uma turma enorme, com mais de 70 pessoas. E a gente entregou tudo pelo Instagram. A gente cresceu o Instagram, entregou tudo pelo Zoom. E foi uma coisa assim, surpreendente. Eu não imaginava a capacidade de execução que foi possível porque você estava comigo, porque sozinha eu não ia conseguir, não ia dar conta, não ia nem tentar. Então foi uma coisa muito legal, a gente conheceu gente muito bacana. A Verônica, a Andréia, o Paulo, assim, a Vanessa, a Daiane, que foi a única sorteada da única vaga que eu coloquei. Então, assim, foi tanta coisa. A conta da sua vida acadêmica, ela quintuplicou no Instagram. Então, assim, foi muito legal. O Universo Cientista repostou várias postagens da sua vida acadêmica e trouxe uma galera legal, uma comunidade super legal. Então, foi, assim, surpreendente. Surpreendente. Ontem saiu a professora da disciplina que eu cursei no doutorado, soltou uma mensagem no grupo que as avaliações já tinham sido dadas, as notas já tinham sido lançadas, e aí eu fui olhar, e quando eu olhei minha nota, eu chamei o Gustavo, né, meu marido, falei, caraca, Gustavo, apesar de tudo, eu tirei 10. E aí ele riu e
Uau.
falou assim, cara, que ano, né? Falei, que ano, para o bem e para o mal. Né?
Uhum.
O Vini é da minha família, somos a mesma família, perdemos dois tio-avôs que não tínhamos tanto contato assim, mas nossa família também teve vítima do Covid, e foi tudo tão louco, tão estranho, tão em suspenso, que quando eu olho o que eu consegui produzir, a quantidade de live que eu consegui produzir, a quantidade de coisa que eu consegui fazer com uma criança o tempo todo em casa, uma criança que ficou sem terapias por 4 meses, ao mesmo tempo eu acho que é muita vitória, e ao mesmo tempo eu acho que é muita maluquice. Eu falo, gente, eu forcei o meu limite o tempo todo, mas eu acho que muita gente forçou o limite para se manter bem, se manter são. Eu fiz uma série lá no comecinho da pandemia, na primeira semana, de 3 lives, de mapas mentais acadêmicos, escreva seu artigo, e outra de produtividade para acadêmicos, e essas lives tiveram assim boom de visualização, mais de 800 visualizações, e aquelas lives salvaram a minha primeira semana de pandemia. Aquela primeira semana que você fica, ah, não, ah, em junho já está tudo aberto, né? No máximo. E aí aquele desespero, e como que o contato com outras pessoas, a formação de uma comunidade virtual foi assim muito responsável pela minha saúde mental e por conseguir mesmo, sim, conseguir produzir, conseguir trabalhar, a sua vida acadêmica, assim, tendo seu apoio o tempo todo e crescendo a equipe com o Guilherme, com a Gabi, com a Pamela, como isso foi fundamental, como foi muito difícil e ao mesmo tempo muito bacana. Foi muito louco, um ano realmente muito louco.
E é engraçado, né? Guilherme sempre comenta e critica, sei lá o quê, fala, faz intervenções porque eu uso engraçado constante na fala, mas não é engraçado de felicidade, assim. É engraçado de surpresa, de estranhamento, né? Então, eu acho que o estranho, o engraçado disso tudo é que primeiro que a questão do planejamento que você falou, né? Que o planejar, eu acho que tem uma coisa que é sempre bom fortalecer, que planejar não é controlar. É ter previsto as coisas que vão acontecer minimamente para você conseguir reagir e não ser pego de surpresa constantemente, né? Porque mesmo com planejamento, as coisas vêm. Vêm de surpresa, vêm inesperado e a gente precisa reagir. Quando a surpresa é boa, a gente fica na euforia. Quando não é, a gente só não surta por um milagre, né? E muitas vezes a gente surta porque somos humanos mesmo e somos um composto complexo químico, né? Estamos em efervescência a todo momento.
Boa.
E aí, o período da pandemia para mim foi muito louco, porque eu terminei, como para todo mundo, né, acredito. Então, porque eu terminei um processo, um pós-doutorado, e eu fiquei um mês antes da pandemia. Foi em fevereiro que eu terminei o pós-doc. Em janeiro veio a pandemia, eu fiquei desempregado sem renda. Falei, meu Deus do céu, o que vai ser agora das contas, né? Porque eu não tinha previsão de nada. O processo que eu estava participando aparentemente ficou interrompido, e eu falei, não tenho muita coisa para fazer, vou dormir. E esse ano foi o ano que eu mais dormi na vida. Então, teve dias no auge do isolamento que eu dormi 18 horas seguidas. Porque eu falei, eu preciso, não, eu gosto de estar na rua, eu gosto de circular, eu gosto de ter contato com as pessoas, eu não estou podendo. Então, para não surtar, o que eu vou fazer? Vou dormir. E eu hibernei como um urso, literalmente, né? Então, e foi muito angustiante no início. Depois as coisas a gente vai acostuma, a gente aprende a lidar com o desafio, né? Então, fui encontrando novamente o Tino, comecei a fazer colagens digitais, porque tinha há pouco tempo, antes da pandemia, nós tínhamos nos mudado para um apartamento menor, então o espaço de produção, a bancada que eu tinha ficado no outro apartamento, o apartamento Copacabana era muito menor, eu falei, tenho que voltar a fazer alguma coisa artística, porque... como eu consigo extrapolar e expressar minhas emoções, né? Então, como também uma abordagem terapêutica da minha vida. E eu aprendi a usar o... Como é que chama esse negócio aqui? O Photoshop. Coisa que eu nunca imaginei que iria aprender a usar por uma necessidade no período da pandemia. Então, sonhos também foram literalmente feitos durante a pandemia, né? Pelas 18 horas seguidas de dormir 18 horas seguidas, por desafios que foram colocados. Então, me descobri como ilustrador. Então, fiz algumas colagens pensando essa questão. Aí vem as questões, os devaneios, né, acadêmicos. Pensando o sujeito moderno, contemporâneo, da classe média, branco, na zona urbana da cidade. E me apropriei da figura da Bapuru para pensar esse sujeito recluso. Fiz uma série de colagens digitais sobre a Bapuru. Tive a felicidade de ter sido escolhido no processo seletivo para o Museu da Diversidade Sexual em São Paulo. Recebi uma bolsa, uma ajuda de custo para ceder parte dos direitos autorais. Está na exposição virtual, as obras foram para o Google Arts. Então, estou no Google Arts, gente. Nossa, não imaginei que isso ia acontecer.
Uau!
Pouco tempo atrás, eu recebi uma carta da Universidade de Miami, de um pesquisador, solicitando a cessão dos direitos autorais para compor um livro que está sendo produzido. Então, é isso. Às vezes, a gente dorme, sonha e não tem consciência dos sonhos. Eu acho que é um pouco por aí, assim. Então, coisas aconteceram, coisas boas aconteceram, coisas ruins aconteceram. Mesmo em período de pandemia, eu acho que a sua vida acadêmica não dormiu, muito pelo contrário, ficou desperto, mas ele ficou desperto porque tivemos a possibilidade de extrapolar as nossas limitações, né? Então, eu lembro, na nossa primeira turma virtual, com mais de 70 pessoas, e a gente falou, e agora? Como é que passa a tela para o lado para ver tanta gente na mesma sala? E foi um sucesso absoluto, fizemos várias amizades e muitas, muitas felicidades, assim, né? Então, ainda voltando para a questão do planejamento, eu acho que uma dica para mim e para a gente, acho que para todo mundo, é não tentar controlar as coisas, né? Um pouco que a Juliana falou, que eu estou falando também. E aí, nesse ano, foi publicado um livro de uma amiga muito querida, a Lucila Teles, um livro de poesias, que ela tem um poeminha sobre isso, sobre a organização e planejamento, que eu vou ler aqui para a gente. O custo de ter as coisas sempre arrumadas é nunca chorar do susto de encontrar um bilhete bobo no lugar da conta vencida. Então, é isso, né? Então, aqui o nosso planejamento, a nossa organização, seja para a vida acadêmica, para a vida familiar, para a vida amorosa, para a vida financeira, que não seja uma camisa de força, mas que seja também a possibilidade de a gente encontrar surpresas. Surpresas que, no primeiro momento, pode ser ruins, né? Mas que tire o sorriso do nosso rosto, que nos cause espanto. Acho que o propósito da sua vida acadêmica é esse, é organizar para ter espantos positivos, né? Então, nesse meio do caminho, Juliana teve várias publicações, eu tive algumas publicações. Hoje, um livro que eu participei de um capítulo saiu publicado no último dia útil do ano, então não esperava, né? Então, acho que é um pouco por aí, esses sonhos que vão sendo sonhados, que são despertos, que a gente produz e materializa de alguma forma. E outros que são incinerados, porque não cabe, né? Tem que dar espaço para outras coisas.
Tem que dar espaço para o novo. E te
É.
ouvir assim, nossa, é um deleite. Eu sou uma pessoa mono, né? Eu falo para você, eu sou monopotencial, monocromática, eu faço uma coisa de cada vez, porque eu não sou uma pessoa talentosa. Eu já me entendo como uma pessoa criativa, durante muitos anos eu achei que não fosse, porque eu tenho um relacionamento com uma pessoa que é muito artista, que canta, dança, sapateia, toca instrumentos e é como Vinícius, uma pessoa muito criativa. E quem não é tão criativa assim acaba se achando o não criativo. Eu levei muitos anos para entender que eu era uma pessoa criativa, sim, mas que a minha forma de canalizar era escrita, era esse o instrumento que eu uso mais e também a comunicação, enfim, a fala. Mas ouvir você e todas as colagens e as poesias, e ouvir a poesia, e ouvir as ilustrações, ouvir tudo, é lindo e mostra como a vida acadêmica pode ser múltipla para pessoas que são multipotenciais. Pessoas como eu, que têm poucos interesses, porque é assim, não é que é porque você faz muita coisa, porque você é mãe, não tem nada a ver com isso. Eu conheço pessoas que têm dois filhos, a Aline Alvernaz, por exemplo, e são multipotenciais e têm vários interesses, vários centros de interesse. Eu não sou assim, eu tenho poucos interesses mesmo, é meu jeito de ler a vida e está tudo bem, eu estou super satisfeita. Mas também é mostrar que a vida acadêmica é para quem tem vários interesses também, como você, porque de qualquer forma a vida é múltipla, existem várias áreas e a vida acadêmica é uma dessas áreas, né? Quando eu falo desde lá do comecinho da sua vida acadêmica que os estudos não são a exclusividade da minha vida, não é a parte mais importante, mas é uma parte que eu gosto muito. E porque eu gosto, são essas surpresas de encontrar o bilhetinho em vez da conta. São essas surpresas que eu tento me antecipar. Então, eu tento cuidar dessa parte da minha vida, porque se eu não cuidar, vai ser incinerado. Não vai ter ninguém que vai mandar eu fazer doutorado, não vai ter ninguém que vai mandar eu escrever um artigo, nem participar da organização de um e-book novo, nem ninguém que vai falar assim, seja banca sim, porque isso é importante, porque ser banca é chatão e ser orientador também é chatão. Não vai ter ninguém para mandar. Eu tenho que fazer isso com autonomia. E para eu fazer isso, eu tenho que cuidar dessa área, né? Para mim, a vida acadêmica é como se fosse uma bolinha, uma partezinha da minha vida ali que precisa estar acesa. Eu preciso deixá-la acesa, porque senão eu vou esquecer. Porque tem comida para fazer, tem roupa para lavar, tem criança chorando hoje, meu filho está com o mau humor do cão. Então, assim, vai ter sempre muita coisa para fazer, seja você mãe ou não, seja você casado ou não. Seja você morando com seus pais ou não, sempre vai ter muita coisa para fazer. E
Sempre.
quando a gente olha o que é importante, o que é urgente, foi até tema de um post da semana passada, você tem que ver o que é importante para você. O que é importante para mim não é a mesma coisa que é importante para o Vini. Mas as urgências vão aparecer o tempo todo. Como é que a gente gerencia essa urgência de uma maneira que o que é importante de fato para a gente sempre esteja sendo cuidado, com que a gente tome conta dessa parte e não deixa ela preterida, porque senão ela vai ser auto-incinerada. Porque ninguém vai mandar a gente fazer. A vida acadêmica tem a ver com autonomia, né? E muita gente fala mas meu orientador não mandou fazer isso, não mandou fazer aquilo. É porque é autonomia, porque ninguém sabe mais do que o seu projeto, do que a sua escrita, do que você. Então, tome posse, né? Dessa questão, a vida acadêmica é sua. E como que a gente pode cuidar? Não precisa ser exclusivo, não precisa viver para estudar, mas é uma área que precisa ser bem tratada, senão ela explode.
E tem uma outra questão também. Enfim, vamos mudar de página, né? Senão a gente fica no assunto só. E quais são os seus sonhos para o próximo ano? Você tem algum sonho que quer, tá, tem o objetivo de executá-lo em 2021?
Ah, eu
Escolhe
tenho.
um só.
Aí não só. Tem que ser da sua vida acadêmica? Tem que ser do quê?
Então pode ser dois: um da sua vida acadêmica e um aleatório. Um rolê aleatório.
O rolê aleatório. Vou começar pelo rolê aleatório, que eu sou geminiana. Pelo rolê aleatório. Eu já falei que eu tenho poucos interesses. E um dos meus pouquíssimos interesses é a dança, é encontrar uma linguagem diferente da linguagem racional. eu sempre quis dançar e eu sempre tive muita vergonha. Quando eu era criança, eu pedi para minha mãe me colocar no balé e aí minha mãe me colocou num curso de leitura dinâmica no centro de São João de Meriti.
Que maravilha.
E eu fui fazer um curso de leitura dinâmica, eu tinha 11, 12 anos, e isso sempre foi uma coisa que me frustrou muito. E com 33 anos eu fui para o balé, e dane-se, e dancei, me apresentei inclusive no palco da escola que eu estudei, e essa coisa com a dança foi uma coisa que me levou além, que levou com que eu construísse outras estruturas, outras linguagens com o meu corpo e que abriram novas fontes criativas para outros projetos na minha vida. Quando eu dançava, eu tinha uma ideia para escrever um artigo. Quando eu dançava, eu tinha uma ideia de uma palestra. Quando eu dançava, eu tinha ideia para escrever um livro. Então, assim, às vezes você quer ser muito focado, mas não é assim que as coisas funcionam. A criatividade não se controla, é como planejamento, não tem a ver com controle, tem a ver com... Então, o meu sonho é retomar a dança para 2021 e o rolê aleatório, não, o rolê acadêmico, né? É. O rolê acadêmico, ai, são tantos rolês acadêmicos, o rolê de sua vida acadêmica principal é fazer com que os cursos gravados girem, porque isso alcança mais pessoas e eu tinha uma capacidade limitada quando eu só trabalhava no Rio de Janeiro presencialmente. Mas hoje a gente também vê que tem uma capacidade limitada quando a gente trabalha no online ao vivo. Então, trabalhar no online gravado pode fazer com que o Sua Vida Acadêmica chegue a mais pessoas. Então, assim, tem esse plano dos cursos gravados, tem um plano de livro novo, tem vários planos acadêmicos, mas que esses só vão rolar a partir de eu me sentir bem. Então, a dança tem a ver com o projeto de se sentir bem. Peraí que eu vou cortar mais um buraco. A dança tem a ver com o projeto de me sentir bem. Tem a ver com eu estar bem, porque na Escola do Davi vamos ficar pelo menos mais 6 meses em casa. Então, tem a ver com gerenciar minha casa, gerenciar minha vida, estar bem com a minha família, para esses planos acadêmicos, porque o trabalho intelectual ele exige muito emocionalmente da gente. Então, a gente precisa estar bem. Então, basicamente, já falei aí 3 sonhos, né?
Que é já de... muitos, é. Geminiana.
Não são muitos sonhos. E você pode ver que são muitos sonhos, mas são sempre focados, né?
É.
Podia ser uma pessoa de mais florescimento, mas é isso aí que tem. É isso aí que tem para vocês, gente. Eu sou assim... Da contradição mesmo.
Você falou uma coisa muito interessante que eu defendo muito, assim, desde sempre, desde que eu me entendo por gente academicamente, né? Entrei na faculdade, comecei a estudar essas coisas que a gente estuda, que nem sempre é útil, utilitarista, mas que são importantes, né? Então, eu sempre tive para mim, desde esse período, que a gente precisa ter contato com outras áreas. A gente precisa ter outras leituras, não ficar só no texto acadêmico, ou ficar só mergulhado na nossa área. A gente precisa ler coisas diferenciadas, ter outras experiências, porque é aí que o cérebro vai se expandir para a criatividade. Então, eu sou apaixonado por arquitetura, acho que a próxima faculdade que eu fizer, se eu tiver coragem e persistência, eu faço uma outra graduação, vai ser arquitetura, porque eu... Me ver novamente em sala de aula por mais 5 anos como aluno, fazendo trabalhos, isso me assusta um pouco, porque é muito traumático, né? Exige muito, e a vida está num outro momento, nunca é o mesmo momento de quando a gente está na casa dos 20 ou nos 30 na primeira graduação. E é isso, me permite pensar outras coisas, fazer outras conexões, então acho que isso é muito, muito legal. Eu tenho 2 sonhos, assim. Primeiro é tomar a vacina o mais breve possível, porque eu preciso circular. Então, esse é o meu sonho real, assim. Se a Argentina disser, brasileiros, hermanos brasileiros, vengam tomar a vacina, vou de ônibus, vou de carona, mas eu vou na Argentina, se eles me permitirem. Agora eu estou aqui em São Paulo, né? Então, se o governador-geral da província de São Paulo, o presidente da província... botar mesmo vacina para frente, vamos ver em que pé eu vou me enquadrar, né? Porque também tem essa questão do grupo de, de vacinação, espero estar na frente também, por algum motivo, seja por ser hipertenso ou qualquer outra coisa. Agora, sonho pessoal, não, da vida acadêmica, eu acho que é oferecer os cursos, acho que a gente está sintonizado, né? Oferecer a formação online para que as pessoas possam ter uma flexibilidade e uma autonomia mesmo de consumir, de ter acesso ao curso, quando ela tiver necessidade, não ficar presa à nossa agenda de oferta. Acho que esse é um ganho e é uma vontade que eu tenho para 2021, que a gente vai tirar do papel. Então, esse vai sair do papel, né? Não sabemos quantas oficinas, quantos cursos, mas pelo menos um vai sair em 2021 e outras coisas também. Ah, e tem outros sonhos pessoais, né? Quero ir à Disney, que nunca fui. Quero, sei lá, não faz tanta coisa, mas só depois da vacina.
Depois da vacina,
É.
E essa questão de sua vida acadêmica, sua vida acadêmica é um projeto, assim, muito, 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 muito querido, né? É parte de quem eu sou também. Então, isso de resolver, qual o problema que sua vida acadêmica resolve, né? Se a gente fosse colocar nesses termos, seria esse apoio que a gente forma como comunidade virtual, como comunidade também de cientistas, mas esse apoio de construir estruturas para uma rotina saudável na vida acadêmica. Porque o que que a gente aprende na pós-graduação? Que ficar sem dormir é normal, que comer mal e ter gastrite é normal, que você ser humilhado pelo orientador é normal, que você sofrer assédio moral é normal, que você ter crise de ansiedade por causa do texto é normal, e a gente não acredita nada disso, nada disso. A gente acredita que pode ser mais leve, que pode ser melhor a partir de estruturas, a partir de rotinas, a partir de hacks, de dicas, de esquemas, de estruturas que vão te organizar, que vão te ajudar a planejar melhor. E aí a gente trabalha com mapas mentais, com a GWS, com planner, com leitura, com protocolo de leitura para ter uma leitura desses textos. A gente trabalha com uma série de ferramentas que a gente sabe que pode ajudar muita gente, muito mais gente do que já ajudou até esse momento. Até nesse momento a gente já teve 550, quase 550, 547 alunos. Na história da sua vida acadêmica, nesses 3 anos de curso, mais de 5.300 pessoas na comunidade do Instagram, 2.000 na comunidade do Facebook. Então, assim, é muita gente, mas pode ser muito mais, porque tem muita gente sofrendo aí. E o sua vida acadêmica, ele tem essa proposta de acesso, de democracia, porque ele. A essência dele é conteúdo gratuito, esporadicamente a gente oferece um curso, mas eu acho que é a visão de sua vida acadêmica que me encanta mais, que é a visão do você pode fazer o que você quiser a partir de estruturas, né? E quanto a gente estava conversando antes desse podcast sobre outro assunto, mas quantas vezes disseram para a gente que a gente não pode, ou então não disseram nada e a gente acreditou que não podia. Então, assim, muitas vezes as pessoas falam: Nossa, você me deu esperança. E não tem a ver com motivação. Tem a ver com falar que, olha, a graduação sofreu um processo de expansão no Brasil, mais gente entrou e, consequentemente, isso foi empurrado para a pós-graduação. Então, tem mais gente se formando, sim, como mestre, como doutor. E como é que a gente pode ajudar as pessoas conquistarem seus títulos de uma maneira mais tranquila, mais honrosa, de uma maneira que eles consigam comunicar suas boas ideias por escrito? Então, essa visão me encanta muito. E acho que o que a gente está fazendo aqui também é uma contribuição, né?
Então, já caminhar para a finalização, porque senão a gente fica até amanhã conversando. Ontem a gente pediu comida para jantar, porque estava todo mundo muito cansado aqui. Enfim, terminando uma mudança, a última do ano. E aí pedimos a comida chinesa e vi um biscoitinho da sorte. E aí tinha uma mensagem no biscoitinho da sorte que achei muito pertinente, assim, né? Inclusive para o momento. Essas coisas de conjunção que a gente faz, que a gente dá sentido, não necessariamente a coisa vem para a gente, mas a gente se apropria e dá sentido para a coisa. E dizia que quanto mais longe a gente navega no oceano, mais ampliado é o horizonte, né? Então, quanto mais longe a gente vai, mais maior é o horizonte que a gente vai contemplar. Então, acho que é isso, assim, né, a gente caminhou um monte de coisa nesse 2020, na sua vida acadêmica e na nossa vida pessoal, e a gente consegue ter um horizonte muito maior do que a gente começou, do que quando a gente começou em 2017, né? Eu entrei um pouco depois, você está desde 2017 nesse negócio aí, mas é isso, cada vez o horizonte fica mais ampliado e cada vez a gente tem uma certa segurança também para continuar navegando. Acho que isso é legal.
É verdade.
Então, da minha parte, eu desejo que 2021 seja muito mais saudável do que 2020, embora saibamos que não é a virada do calendário que as coisas vão se resolver, né? Temos um estropício na presidência que eu espero que ele caia em breve, é meu grande desejo. E que todos possam ser felizes, organizados e desfrutar dos bons momentos da vida acadêmica. E
Ai,
você, Ju, seus votos?
eu faço votos de prosperidade, prosperidade dos projetos, prosperidade da criatividade, prosperidade do Brasil. Foram tantos. Eu trabalho com políticas públicas e depois do golpe de 2016 foi tanto retrocesso que chega amarga como pesquisador quando você faz essa análise mais apurada. Então, eu desejo prosperidade. Tanto no nível macro, como no nível micro da nossa unidade como pessoa. E essa frase que você falou do biscoitinho da sorte me lembra Fernando Pessoa, porque eu não sou mas não sou do tamanho do que vejo, não sou do tamanho da minha altura. É isso, a gente construiu muita coisa esse ano, sua vida acadêmica. No começo, eu tinha vergonha de compartilhar no meu próprio Facebook as coisas que eu escrevia, com medo de julgamento, com medo de que as pessoas pudessem falar. Eu sou professora numa universidade aqui no Rio de Janeiro, então muitas pessoas que trabalham comigo fizeram caras e bocas assim criticando, mas muita gente também, inclusive, foi meu aluno nos meus cursos. Então, olhar mais para dentro. Acho que o caminho A rota de fuga mais segura é sempre para dentro. É quando a gente olha para quem a gente é e a gente tem segurança de falar, porque principalmente a gente como cientista, pesquisadora, a gente tem aquela coisa do será que eu estou fazendo certo? Eu não sou tão bom assim, na verdade eu dei sorte. E não é verdade, não é real. O caminho é para dentro, é a gente olhar para a nossa história, olhar para o que a gente construiu e seguir. Fazendo uma coisa de cada vez, ora com foco, ora com perspectiva, mas nessa alternância, nesses movimentos da vida. Desejo só coisas boas.
Aí, se for por boas vontades e boas energias, 2021 vai ser dos melhores, e assim esperamos. Então é isso, gente. Foi um prazer estar com vocês esse ano. Espero em vocês no ano que vem, que é daqui a alguns dias. Então não sumam, nós estamos por aqui. Qualquer necessidade que vocês tiverem, curiosidade, interesse, pode mandar um direct no Instagram, de preferência, que é onde a nossa rede mais acessada atualmente. Fiquem atentos aos nossos calendários de atividades e de cursos. Visitem a nossa lojinha, porque temos agenda para 2021 também, outros produtos. Link para essas coisas todas vocês encontram lá na bio do Instagram, tá? Arroba sua vida acadêmica. E é isso. Um beijo, Ju.
Um beijo, Vini, um beijo a todos e todas que participaram dessa escuta compassiva, dessa conversa que a gente teve. Eu não sabia absolutamente nada do que a gente ia falar aqui. Eu estava conversando no WhatsApp com o Vini e, de repente, vamos gravar um podcast? Vamos, para fechar o ano. E muito obrigada por ter honrado o nosso trabalho, por terem consumido nosso conteúdo pago, consumido nosso conteúdo gratuito. Muito obrigada pela companhia. Um ótimo 2021 para todos.
Até.
Tchau.